Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, no último programa nós tivemos a ver, de uma forma breve, o capítulo 23, onde vimos, sem dúvida alguma, que Saul continuava a procurar tirar a vida a Davi. Mas também vimos que houve vários homens que traíram Davi. Mas, ao mesmo tempo, olhando para o caráter deste homem, podemos entender que Davi não dava passos sem consultar a Deus. E vimos como ele conduzia a sua vida dessa forma, consultando constantemente ao Senhor sobre aquilo que deveria fazer e aquilo que não deveria fazer. Vimos também como Jonatas reafirma a amizade e a relação que tem por Davi. Vemos que ele, sabendo que Deus tinha ungido a Davi, ele estava disposto a ficar ao seu lado, dizendo de alguma forma bem prática que ele se submetia à autoridade de Davi. E isto é tremendo, ver esta relação que Davi tem com Jonatas, sendo Jonatas normalmente o sucessor real, sendo ele o verdadeiro e o legítimo herdeiro do trono. Mas ele não se inflamou com isso, não se preocupou com isso. Ele reconhecia que Davi era o homem que Deus havia escolhido. E por isso ele era um homem temente a Deus também, Jonatas. Ele queria manter a vontade de Deus na sua própria vida. E então chegamos agora ao capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. E é aqui que nós vamos nos deter ao longo deste programa. É mais uma vez a história de Davi e ela continua com a sua sequência. O homem que tem um coração segundo a vontade de Deus. E esse homem é Davi. E ele continua a fugir de Saul. Saul procura o confronto com Davi. No entanto, Davi reconhece que Saul foi ungido rei de Israel, foi ungido por Deus e sempre foge ao confronto com Saul. Isto poderia ser, enfim, interpretado por alguns como uma atitude covarde, mas não é na realidade. Davi era um homem temente a Deus. E se havia sido Deus a ungir Saul, não lhe competia a ele retirar Saul pela força do trono. No tempo de Deus, o próprio Deus tiraria Saul desse lugar. E então Davi estava disposto a esperar o seu tempo. Ele tinha sido também já ungido por Deus para ser rei de Israel. E ele está pronto a esperar o tempo que for necessário para assumir essa função. E de alguma forma, ele aproveita este tempo para aprender, para ser treinado, para ter um caráter de um grande rei, como ele veio a ser. Então ele não desprezou as oportunidades que Deus lhe trouxe à vida para ele poder aproveitar e treinar a sua própria, no fundo, o seu próprio trono, treinar o seu caráter para assumir essa responsabilidade. Infelizmente, às vezes, as pessoas, quando recebem orientações de Deus, recebem talvez algum chamado especial de Deus para desempenhar uma função, nem sempre aceitam depois a escola de preparação. Infelizmente, às vezes, as pessoas querem chegar rápido demais a assumir as suas funções. Davi, entre o período em que foi ungido rei e o período que passou depois a ser nomeado rei, mediaram vários anos entre uma coisa e outra. No entanto, ele não desperdiçou esse período de tempo. Ele não disse, é inútil este período de tempo. Não, ele aguardou com paciência, ele esperou com diligência que esse momento chegasse e foi deixando Deus moldar o seu caráter. Ele começou a ser moldado, digamos assim, logo em criança. Quando ele estava como pastor de ovelhas, quando ele teve que confiar em Deus para enfrentar aquele leão e aquele urso, Deus então chama-o para governar a nação de Israel, para governar o povo de Deus, e nós vemos como Davi se deixou moldar em cada circunstância, em cada situação, para poder se tornar um verdadeiro rei da nação de Israel. E então estamos aqui neste capítulo 24 a ver a ação de Deus ainda na vida deste homem. E diz assim, voltando Saul de combater os filisteus, disseram-lhe que Davi tinha ido para os lugares desertos de Engedi. Então, levou consigo 3.000 homens da tropa de elite e foi em busca dele por entre os desfiladeiros rochosos e por caminhos de acesso de cabras montesas. Chegando a um sítio onde costumava descansar rebanhos de ovelhas, Saúl retirou-se para uma gruta para fazer as suas necessidades. Ora, aconteceu que nessa gruta estavam justamente escondidos Davi e os seus companheiros.
— É agora a tua vez! — murmuraram os seus homens. — Este é o dia que o Senhor falava quando dizia: dar-te-ei o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como melhor entenderes.
Davi rastejou com muito cuidado até Saúl e cortou-lhe, sem ele sentir, um pedaço da capa que trazia. Contudo, logo a seguir, a sua consciência ficou a acusá-lo.
Não devia ter feito isto, disse para a sua gente. É um grave pecado atacar de alguma maneira o rei que foi escolhido por Deus.
E foi com estas palavras que persuadiu os seus companheiros a não matar Saul. Nós vemos aqui Davi escondido dentro de uma gruta. Ele deveria ter à sua volta talvez uns 200 homens, ou talvez ainda uns 400, como vimos num outro programa. Saul tinha um grande número de soldados, 3 mil soldados de elite. Nós podemos ver que Saul realmente era um homem obcecado. Era um homem que, em vez de combater os seus verdadeiros inimigos, que eram os filisteus, estava a gastar as suas tropas de elite, o seu tempo, gastar o seu dinheiro, o dinheiro do Estado, para tratar de assuntos e medos pessoais. E é triste ver que muitas vezes acontece este tipo de situações. Pessoas que estão em autoridade, que têm de alguma forma poder, gastam os recursos da nação, gastam os recursos que estão à sua disposição, porque receiam alguma coisa a nível pessoal e a nível individual, em vez de procurar o benefício da nação, do povo, como deveria Saul. Ele estava preocupado em perseguir a Davi, que na realidade não era uma ameaça para ele. Davi prova isso exatamente neste momento. Ele está naquela gruta, os seus homens estão dispostos a matar Saul naquele momento. Ele estava numa situação vulnerável, estava ali sozinho, os seus soldados tinham ficado fora daquela gruta. Mas mesmo assim Davi não levanta a mão, não ousa levantar a mão contra Saul. Ele vai e corta a capa, mas logo se sente mal por ter feito isso. É muito interessante ver que Davi tem um sentido de autoridade muito bem definido na sua mente. Ele sabia que Saul lhe queria tirar a vida. No entanto, ele sabia também que Saul tinha sido ungido pelo próprio Deus. E por essa razão, Davi não queria fazer nada que fosse contrário à vontade de Deus. Davi era este homem extremamente íntegro, um homem que realmente é capaz de se manter no seu lugar. Ele não quer antecipar a história, ele não quer fazer a história pelas suas próprias mãos, ele quer deixar Deus conduzir as coisas. Então os homens de Davi ali tentam instigá-lo para que ele tomasse, de assalto, no poder. Estava uma oportunidade única para ele poder dar cabo da vida do seu inimigo. No entanto, ele diz: é um grave pecado atacar de alguma maneira o rei que foi escolhido por Deus. Vejam este sentido que Davi tem, este sentido de que ele dá à honra, que ele dá de alguma forma a Saul. Ele tem este sentido bem completo de que é Deus que conduz todas as coisas, e ele não teria ousadia de atentar contra a vida deste escolhido de Deus. Davi dá-nos aqui uma grande lição, uma lição extremamente importante sobre o respeito às autoridades, sejam elas boas ou menos boas. Davi tinha aqui uma situação em que ele estava diante do seu inimigo, alguém que estava a procurar tirar-lhe a vida. Saul procurava matar Davi como se estivesse à caça de um animal. No entanto, Davi não ousa esticar a mão para tirar a vida a Saul. Ele reconhece a autoridade de Saul. Ele mantém-se quieto e não procura fazer qualquer mal àquele homem que detinha a autoridade de governar aquela nação. Isto deve ser um exemplo para nós. A palavra de Deus nos exorta a orar por aqueles que estão em autoridade. E por vezes vemos que há autoridades que não são assim tão boas, tão sérias, tão justas como deveriam ser. No entanto, a melhor atitude que nós devemos ter para com eles é, de facto, orar por eles, procurar que Deus toque no seu coração, procurar que Deus, Ele próprio, faça justiça. Nós vemos aqui que Davi não ousou levantar a mão contra o seu inimigo, mas, no entanto, ele deixa esse seu inimigo sair livremente, que era Saul, pois ele reconhece que Deus estava a cuidar dele. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz, quando o próprio Deus a falar, ele escreve dizendo: "A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei." Então, Davi confiou realmente que era Deus que iria fazer justiça, e o próprio Deus tinha deixado a autoridade, e aqui neste caso o rei era a autoridade suprema, mas no nosso caso temos de facto outros recursos, como outras autoridades, a quem podemos recorrer quando vemos que há autoridades determinadas que estão a cometer injustiça. Então podemos recorrer a essas autoridades, sabendo que as autoridades foram instituídas por Deus, são ministros de Deus, para trazer justiça e paz às populações. E é exatamente por essa razão que nós devemos orar por elas. Devemos buscar que elas tenham sabedoria. Devemos buscar que elas sejam justas, sejam equilibradas na forma como conduzem as nações. Mas voltando aqui ao texto bíblico e a esta caverna onde Saul e Davi têm um confronto sem que Saul dê conta disso. Diz então a palavra de Deus: "Depois de deixar aquela gruta, Saul continuou o seu caminho. Davi saiu e gritou atrás dele: 'Ó rei, meu senhor!' Saul olhou para de onde vinha a voz e Davi inclinou-se por terra. A seguir continuou: 'Por que é que dás ouvidos às pessoas que te dizem que eu te quero mal? Hoje vais ter a prova de que tal não é verdade. O senhor pôs-te à minha mercê, ali naquela gruta, e até alguns dos meus homens me disseram para te matar, mas eu poupei-te, porque disse para comigo: não hei de fazer mal, pois é o rei que o Senhor escolheu.'" Davi esteve aqui com uma possibilidade de terminar com a vida de Saul. Quer ele, quer um dos seus homens poderia ter feito, mas Davi não permitiu que os seus homens fizessem mal a Saul. E ele vai mostrar exatamente a Saul que ele teve essa oportunidade. E diz assim no verso 11 deste capítulo 24 de 1 Samuel: "Olha que eu tenho aqui na mão, é um pedaço da tua capa. Cortei-o sem ter-te feito mal algum. Será que isso não te convence ainda de que não tenho a mínima intenção de te fazer mal algum e de que não pequei em nada contra ti, apesar de andares por todo o tempo a perseguir-me? O Senhor é que há de julgar entre nós os dois. É possível que ele te venha a matar por aquilo que procuras fazer-me, mas eu, quanto a mim, não te farei mal algum. Como diz aquele velho provérbio: o perverso atua perversamente, mas apesar da tua maldade, eu não te hei de tocar. E ao fim e ao cabo, atrás de quem é que anda o rei de Israel? O que é que anda a fazer a perder o seu tempo, perseguindo o indivíduo que vale tanto como um cão morto ou como uma pulga? Que sejas, pois, Senhor, a julgar qual de nós tem razão, e que ele castigue aquele que é culpado. Ele é o meu juiz e o meu advogado. Ele me defenderá da tua mão. Davi, meu filho, és tu mesmo quem estou a ouvir?" disse Saul, depois de ele ter acabado. Então desatou a chorar e acrescentou a seguir: "Tu és melhor do que eu, porque me pagaste o mal com o bem. Sim, foste extremamente bom para comigo hoje, pois que o Senhor me entregou nas tuas mãos, mas não me mataste. Quem mais no mundo deixaria o seu adversário ir-se embora depois de o ter ao seu alcance? Que o Senhor te recompense pelo bem que me fizeste hoje. Dou conta agora de que tu te tornarás efetivamente rei em Israel e que Israel será bem governado sob a tua mão." Vemos finalmente que Saul reconhece quem Davi é e o seu caráter. Mas vamos ver se de facto Saul mantém isto por muito tempo. Diz assim: "Jura-me em todo o caso", ainda está a falar Saul, "pelo Senhor, que quando isso acontecer, pouparás a minha família e não acabarás com a minha linha nem a minha descendência." Davi prometeu e Saul foi-se embora, mas Davi regressou à gruta. Vemos que de facto Saul compreende aos poucos que ele realmente já tinha sido rejeitado. Leva muito tempo até que ele chegue a esta conclusão. No entanto, é necessário que Davi mantenha o seu caminhar de uma forma íntegra para que ele reconheça que Davi era de facto o novo rei em Israel. Mas o texto bíblico continua no capítulo 25, no verso 1, a dizer: algum tempo depois morreu Samuel, e todo o Israel se juntou para o funeral, sepultando-o no local próprio da sua família, em Ramá. Entretanto, Davi desceu para o deserto de Parã. Havia um homem rico de Maom, que tinha uma grande propriedade para a criação de gado perto da aldeia de Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000.000 de cabras. Naquela altura, encontrava-se a sua quinta tosqueando as ovelhas. O seu nome era Nabal, e a sua mulher, que era bela e inteligente, chamava-se Abigail. No entanto, aquele indivíduo, descendente de Caleb, tinha um mau caráter e uma natureza ruim. Nós vamos falar um pouco acerca deste Nabal um pouco mais à frente. Mas aqui registamos a morte de Samuel. Samuel é de facto esta grande figura que esteve entre o período dos juízes e o período dos reis. Ele realmente foi o último juiz, mas também ao mesmo tempo ele tornou-se entre os primeiros reis. Foi ele quem os nomeou. E toda a nação realmente amava Samuel. Ele era um homem que trouxe à nação de Israel um novo momento. Quando Samuel surge, o povo de Israel estava completamente afastado de Deus. A palavra do Senhor era escassa, dizia o texto nestes primeiros capítulos do livro de Samuel. E ele realmente congregava em torno de si toda a nação. E Davi tinha sido ungido, inclusive, rei por Samuel, assim como Saul. E era realmente um homem que reunia consenso em toda a nação de Israel e termina a sua vida aqui. Mas chega a história e ela não termina por aí. Davi continua a sua vida e a sua caminhada. E aparece aqui um homem chamado Nabal. Nabal era um homem que era completamente louco, como diz o seu próprio nome. Ele não reconhece quem era Davi. Davi era um homem que tinha sido ungido como rei. Ele foi o maior rei da nação de Israel. Ele tinha sido um grande poeta também, Davi. Davi foi um grande militar, um grande estadista. E realmente Davi era um homem que tinha profundidade na relação que ele tinha com Deus. E este Nabal aqui vai aparecer nesta história e desrespeitar de alguma forma aquilo que Davi era. Davi tinha tido uma relação de alguma forma com os homens que pertenciam a Nabal, que era um homem muito rico. Ele era casado com uma mulher muito inteligente e provavelmente, talvez a sua riqueza advinha daí, do facto da sua mulher ser extremamente inteligente. Mas olhemos para o verso 4 e diz assim: ao ouvir que Nabal estava a tosquear as ovelhas, Davi mandou 10 dos seus companheiros a Carmelo com esta mensagem: que o Senhor aumente a tua prosperidade, bem como a tua família, e que tenhas muita paz, tu e todos os teus. Disseram-me que estás aqui a tosquear os animais. Há de saber certamente que os teus pastores, enquanto estiveram no nosso meio, nunca lhes aconteceu qualquer mal, e nada lhes faltou enquanto estiveram no Carmelo. Perguntaram-se, verás se é ou não verdade assim. Agora envio-te aqui alguns dos meus homens para te pedir um donativo, pois sabemos que é uma altura de fartura para ti. Por favor, dá-nos qualquer coisa de que tiveres à mão. Os moços de Davi deram o recado e ficaram à espera. Mas quem é esse Davi? Exclamou Nabal. Quem pensa esse filho de Jessé que ele é? Há montes de servos neste tempo que correm fugidos aos seus senhores. Por que é que havia eu de pegar no meu pão, na minha água, nas carnes das reses que eu abati, para dar aos seus criados? Dar a um bando de gente que aparece aqui sabe-se lá de onde? Os mensageiros de Davi voltaram para trás e contaram-lhe a resposta de Nabal. Peguem espadas, respondeu Davi, e embainhando a sua própria espada. 400 homens partiram com ele e 200 ficaram à guarda das bagagens. Entretanto, um dos criados de Nabal foi contar a tudo a Abigail. Davi mandou cá os seus homens, desde o deserto, que falaram com muito boas maneiras ao nosso amo. Mas este insultou-os e pôs-os na rua. E é verdade que a gente de Davi nos tratou sempre bem e nada sofremos enquanto estivemos com ele. A bem dizer, de dia e de noite, ele era o nosso muro e a nossa proteção para nós e para o nosso gado. Nada nos roubou durante aquele tempo onde estivemos com ele. Vê bem o que há de fazer, porque as coisas vão correr muito mal para o nosso amo e para a sua família. Ele tem muito mau feitio, Nabal, e ninguém consegue falar com ele. Nós vemos que até os próprios servos tinham dificuldade em falar com o seu senhor e reconhecem o benefício que Davi havia feito. Nabal era realmente um homem ingrato. Enquanto os seus pastores estiveram no campo, Davi deu proteção sem cobrar nada em troca. E agora que Davi necessitava de algum alimento, Nabal não era capaz de ter respeito pelo trabalho que Davi havia feito e pela proteção que ele havia dado. No entanto, a sua mulher já não era da mesma forma. E Abigail então preparou à pressa 200 bolos de farinha, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 70 litros de grão torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figos e carregou tudo no jumento, dizendo ao criado: "Vão já andando com isso que eu vou a seguir." Mas não disse nada ao seu marido. Quando ela vinha a caminho montada no seu jumento, encontrou-se com Davi. E Davi vinha a pensar durante a marcha: "Ora, aqui está como nos fartamos de fazer bem a este indivíduo, sem recompensa alguma, protegemos os seus rebanhos no deserto, de tal forma que nada lhe foi roubado, nem lhe faltou coisa alguma, e agora paga-nos desta maneira o bem que lhe fizemos. Tudo o que acabamos por receber foi insultos. Que Deus me castigue se até amanhã de manhã ficar vivo algum homem daquela casa." Abigail, ao ver Davi, desmontou-se rapidamente e inclinou-se. "Recaia sobre mim a culpa disto tudo, meu senhor", disse. "Peço-te que ouças aquilo que pretendo dizer-te. Nabal é um homem mau. Por favor, não ligues ao que diz. Ele é louco, aliás, como diz o seu próprio nome. Mas a questão é que eu não soube da vinda dos teus mensageiros." Vemos que realmente Abigail era esta mulher sábia e um exemplo de sabedoria para cada um de nós. Ela quer fazer justiça e não permite que o seu marido seja ingrato e injusto para com Davi. E por essa razão ela vai, de alguma forma, pedir desculpas a Davi por tudo aquilo de errado que o seu marido fez. Mas isso nós ainda vamos aprofundar um pouco mais no próximo programa, pois o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado por ter preferido o Som do Livro e que Deus o abençoe ricamente.